fazer minha apresentação de fé. Me sinto mais à vontade. Bom dia. Agradeço à Associação Brasileira de Mantenedores de Educação Superior o convite. Agradeço ao professor Gabriel por essa oportunidade. E, inicialmente, já peço desculpas pela ausência da professora Malvina Tuttmann, nossa presidente do INEP, e também, infelizmente, pela ausência do nosso diretor de Estatísticas Educacionais, Carlos Moreno, ambos em eventos promovidos pelo INEP e que já tinham sido acordados anteriormente. Eu sou coordenadora, como já foi dito anteriormente, sou servidora pública da casa e trago para vocês o que é o censo, antes que nós entremos, de fato, nos resultados. É importante esclarecer o trabalho que vem sendo desenvolvido há alguns anos pelo INEP e que de três, quatro anos para cá, sofreu modificações sensíveis em sua metodologia. E os senhores e senhoras devem imaginar, porque preenchem, porque são de fato os produtores da informação, já imaginam a dificuldade que se coloca, mas também a grandiosidade do trabalho que está sendo desenvolvido. Farei uma breve apresentação sobre o que é o censo. Em seguida, daremos continuidade com como é feita a coleta. Alguns conceitos que são importantes para que nós entendamos lá na frente os resultados que serão apresentados pelo colega Renan e que estão descritos ali na CICS, que é a coordenação no INEP, que é responsável pela produção estatística e de informações. O censo está disposto no decreto 6425, decreto que prevê que todas as instituições públicas, privadas, deverão responder essa coleta. Essa coleta é anual, ela é declaratória e ela é obrigatória, como eu tinha dito anteriormente. A coleta tem início, geralmente, em fevereiro ou março do ano seguinte ao ano de referência. Então, nós temos um certo atraso na informação, por assim dizer. Por quê? Porque consolidamos os dados de alunos e docentes em uma coleta única. Ao invés de abrirmos o censo duas vezes, né, por exemplo, no ano, próprio ano de referência, sendo o ano da coleta, e aí depois vocês dizem para mim, o que aconteceu com esse aluno? A gente não faz isso. Nós preferimos uma coleta única que se dá quando as instituições já têm condição, mais ou menos, de dizer o que aconteceu com cada um dos seus discentes e docentes. O nosso sistema de coleta está presente neste endereço aqui, www.censosuperior.inep.gov.br, e lá vocês conseguem acessar tanto o sistema, conseguem a documentação, conseguem manuais, a legislação e horas. Para que serve o censo? Qual é a finalidade de conhecer os estudantes, os docentes, os cursos, as instituições do país? Uma resposta mais simples é: a gente precisa dos diagnósticos para a educação superior, em qualquer âmbito, público, privado, no Estado. E precisamos também para subsídio no cálculo de alguns indicadores. Indicadores esses que são formulados inicialmente no Ministério da Educação e depois são operacionalizados na Diretoria de Avaliação de Educação Superior, lá do INEP, presidida, né, dirigida pela professora Cláudia Griboschi. gente pode dividir o censo em três inovações metodológicas. Acho que estou na sua frente, não fala. Podemos dividir em três inovações. Em 2009, ocorre a primeira. Nós deixamos a coleta mais próxima da coleta que ocorre para o censo, para a educação básica. Nós fizemos uma individualização das informações. Ou seja, se antes eu pergunto para a instituição, instituição, quantos alunos de sexo feminino ingressaram no ano X? E aí ela punha um dado agregado, 20, 30, 50, 100. Agora, eu não pergunto mais isso. Eu pergunto, qual é o indivíduo que está estudando na sua instituição no ano de referência X? E a partir das informações que vocês dão sobre esses alunos, é que nós geramos os indicadores. Ingressantes, concluintes. Então é a partir do dado da pessoa que nós calculamos os nossos indicadores. É uma inovação, mas também é um grande trabalho, um grande desafio. As instituições, em 2010, né, quando nós realizamos de fato o censo 2009, nos relataram muitas dificuldades, mas é um caminho que o INEP entende que seja importante. Porque nós queremos conhecer com exatidão, com fidedignidade, os estudantes. Queremos entender, queremos acompanhar a trajetória desse estudante. E uma ação que já está em curso lá no INEP, na autarquia, é o seguinte. Como eu tenho o aluno com ou sem CPF na educação superior, e eu tenho também lá no INEP os alunos da educação básica, aproximadamente aí mais de 60 milhões de alunos na nossa base, o que, que eu faço? Eu tenho condição de saber, olha, a Cristine, tá, fez pré-escola, depois ela foi para o ensino fundamental, foi para o ensino médio, e por fim ela está nesse curso, ela migra de curso, ela sai da instituição, ela se perde, depois ela volta. E essa ação já está em curso, já estou conseguindo acompanhar alguns estudantes. É um trabalho difícil, porque vocês sabem que a educação básica, os alunos da educação básica nem sempre possuem documentos com uma numeração única, né? Onde a gente, por exemplo, CPF. É difícil a gente sensibilizar as pessoas de que um aluno de pré-escola, por exemplo, tenha um CPF, né? Fica um tanto quanto difícil. Mas a gente já consegue buscar no banco de dados da educação básica estudantes que já migraram para a educação superior. E esse acompanhamento, trazendo, resgatando a história desse estudante, onde ele estudou, né? Os professores que ele teve, que tipo de etapas ele cumpriu, a gente consegue entender melhor como é que esse estudante se comporta na educação superior. E, num futuro próximo, esperamos integrar a nossa base de dados também com a CAPES, para tentar fechar um certo ciclo. A gente sabe que isso ainda não é o suficiente. E por isso, nós, em 2010, na coleta de 2010, iniciamos, a segunda inovação, que é integrar com o maior número possível de bases de dados. Em 2010, nós tivemos a integração com o cadastro EMEC, que foi uma obrigação dada pela Portaria 40 a todos, a vocês e também a nós. Nós ganhamos o EMEC como parceiro. Integramos também ao ENAD, para quê? Também para cumprir uma disposição da Portaria Normativa 40, que diz que nós deveríamos facilitar o processo de inscrição no ENAD a partir de um banco de dados pré-existente de alunos. E em 2011, censo 2011, que tem início previsto para dia 1º de fevereiro de 2012, nós vamos partir para a nossa terceira inovação, que é a obrigatoriedade do CPF do aluno, que também é uma disposição que nos foi dada pela Portaria 40, porque estávamos encontrando muitas duplicidades, muitas dificuldades para o informe individualizado. E então, o aluno com o seu próprio CPF, exceto os estrangeiros, tá? A gente vai conseguir ter uma maior exatidão na hora do cruzamento com bancos de dados do ProUni, do FIES, SISU e tantos outros que também utilizam a plataforma ENEC. Para o censo passado, esse que se encerrou recentemente, que nós temos os resultados deles a seguir com o colega Renan, nós fizemos treinamentos, foram 826 instituições treinadas, todas as instituições do país foram convocadas, mas apenas 826 vieram. Nós dispomos de um atendimento no INEP com mais de 35 colaboradores e fazemos a disseminação dos nossos resultados por meio da página do INEP. Vocês acessam inep.gov.br, entram em informações estatísticas e ali estão disponíveis sinopse, microdados e resumo. Para o censo 2010, apenas a sinopse está disponível. Os microdados e o resumo técnico estão em fase final de acabamento, apenas editoração, enfim. De modo que a gente terá essas três formas de disseminação até o final de dezembro. E como é que funciona? Qual é a lógica do censo? Eu tenho quatro unidades de informação, tá? A primeira unidade é a unidade IES, ou seja, dentro de uma IES, que possui dados cadastrais oriundos do ENEC, eu tenho cursos, que também nós lemos do cadastro ENEC tal qual está. Dentro desses cursos, eu tenho docentes e tenho alunos. O que é que nós coletamos? Quais são as informações de fato censitárias? Acho que não gostou de mim, né? Vai ser descontado o tempo, né? Que eu falo muito. Eu estou olhando para esse reloginho com aflição. Bem, o que é que nós coletamos? Quais são as informações censitárias? Eu não vou entrar no sistema para mostrar a vocês o que seria um tanto quanto enfadonho, mas dentro de instituições de educação superior, desse módulo, né? Nós temos a coleta agregada de funcionários técnico-administrativos, dados financeiros, biblioteca e outras informações que foram pedidos das bibliotecas universitárias, da Comissão das Bibliotecas Universitárias. Temos ainda, dentro da unidade de informação curso, vagas, quantidade de vagas que foram ofertadas naquele ano, a quantidade de inscritos em processo seletivo também naquele ano, as condições de acessibilidade que são ofertadas às pessoas com deficiência e também os laboratórios, que talvez migrem para o cadastro ENEC em razão de constituir a infraestrutura do curso. E aí são dados cadastrais, mas que temporariamente estão no censo. Para a unidade de informação de aluno, a gente tem, além dos dados cadastrais, tá? A situação de vínculo dele naquele curso, naquele ano, a forma de ingresso e seleção por qual o aluno veio, se ele participou de algum programa de reserva de vagas, se ele tem financiamento estudantil, apoio social e formação complementar. Em docente, o que é que nós coletamos? Além de terem lá os dados cadastro, né, do docente, a instituição informa qual é a escolaridade em que aquele docente se encontra na sua instituição, a situação do docente naquela IES, o regime de trabalho, se é um docente substituto, qual é a atuação desse docente dentro da IES e, por fim, quais cursos esse docente atua dentro da instituição. Apoio social é quando eu pergunto se a instituição oferta algum benefício para que esse estudante permaneça. Alimentação, por exemplo, uma bolsa de alimentação, transporte, tá? É algum tipo de apoio que a instituição oferece. É o atendimento, isso. Tá? Como funciona para o caso dos estudantes? Dentro de uma mesma instituição, eu tenho vários cursos, ok? Esse estudante pode ter vínculo neste e neste curso, correto? Ou seja, para o cálculo de matrículas, para o cálculo de tantos vários indicadores, eu utilizo o vínculo do estudante e não necessariamente a pessoa. Eu conto esse estudante várias vezes, tá? Não, é, não conto o estudante, perdão. Eu conto o vínculo dele em diversas situações. E quais são os vínculos que são coletados? O de cursando, tá? Trancado, desvinculado, transferido para um outro curso dentro da mesma instituição, o formado e o falecido. Para o docente, perdão, é o desvinculado.
Quando ele entra no sistema,
a gente não categoriza se ele é abandono, se é evasão, é o desvinculado. É uma solicitação, inclusive, das instituições de vários segmentos que se desdobrem esses vínculos. Atualmente, só existe o desvinculado. Para o docente, a lógica é a mesma. Eu tenho o mesmo indivíduo que pode atuar em vários cursos. Ou seja, quando a gente pega as estatísticas de alunos, a gente tá, na maioria das vezes, a gente está olhando os vínculos e não os indivíduos. Os vínculos, em geral, são maiores do que o número de estudantes. Da mesma forma, nos docentes, onde os vínculos, aquilo que nós chamamos de função docente, são maiores do que, de fato, os docentes, as pessoas. Sumiu de novo, gente. Olha, vou cobrar pelo tempo. Porque eu falo muito, professor. O colega estava preocupado ali, estava dizendo, mas você vai ter 20 minutos, logo você. Nós já fizemos apresentações em outros espaços, e o colega, junto com o colega Renan, e ele já teve que me bater, cutucar, para de falar. Ah lá, está marcando 5 minutos.
Não, pode. Mas enquanto isso, eu vou fazendo uma perguntinha.
Sim, pois não, professor. Pois não, professor.
Eu entendi bem. No cadastramento do aluno pelo CPF, uma curiosidade. Quando ele se evade da escola, vocês colocam como desvinculado. Mas depois de um ano, ele retorna. Nas informações que vocês deram, ao menos eu nunca... vocês dão alunos evadidos, mas aquele que retorna ao sistema não tem nenhuma citação.
A questão da evasão, o que acontece? O INEP está esperando consolidar uma série estatística confiável. Como a gente tem dados de indivíduo a partir do censo 2009, 2010, 2011, agora, né, iniciando o censo 2011, a gente pretende elaborar um estudo mais sólido sobre o que seja evasão. E não apenas por meio da contagem, daquele indicador que se faz usualmente, matrícula, menos... né? Então, a gente pretende fazer um indicador mais sólido pelo acompanhamento de fato do aluno e não pelo acompanhamento que a instituição me dá do que esse aluno realmente fez. O que acontece? Em 2009, quando nós abrimos a coleta individualizada, os dados de cadastro do aluno não estavam tão bem consolidados. Por quê? A gente iniciou uma campanha para que as instituições tivessem um CPF. Quem trabalha com banco de dados aqui sabe que a gente encontra duplicidades dos indivíduos quando a gente não tem um documento sólido para eles. E a gente está esperando a consolidação desse banco de dados para que dados de evasão sejam melhor apurados. E não só isso, a gente espera que com esse acompanhamento do estudante, desde a educação básica até a educação superior, passando até por dados aí da CAPES, a gente consiga ver melhor qual é o perfil desse estudante para averiguar outras hipóteses que temos sobre o porquê que um estudante deixa ou não de cursar, né? Então, o INEP atualmente não está fazendo esse cálculo, mas nós estamos fazendo esse cálculo esperando que a nossa base de dados esteja mais confiável, mais sólida, e é por isso que esse espaço é importante. A gente pede para que...
Você está falando no perfil, hein? Deixa... No perfil. O perfil econômico, social, familiar do estudante aparece?
O perfil econômico do estudante não aparece, nós não coletamos. O que nós temos nesse sentido? Cruzamento com outras bases de dados. A gente está evitando replicar informações que já são coletadas pelo Ministério do Trabalho, já são coletadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social. E a gente não quer, o que a gente não quer é dar mais trabalho à instituição. Porque são eles, no final das contas, que acabam sobrecarregados, né? O nosso respondente é que acaba prejudicado. Então, esse perfil socioeconômico do estudante, a gente espera trazer por outras bases de dados.
Espera trazer, né?
Nós temos o projeto. A gente não tem a nossa base. A partir do censo 2011, é que a gente vai conseguir ter uma base mais sólida com essa identificação do estudante. Ainda os estrangeiros, a gente sabe que a gente não consegue buscar o CPF dos estrangeiros, mas, pelo menos, dos brasileiros, a gente já gera um conhecimento interessante. Como eu tinha explicado para vocês, no caso do docente, eu tenho o mesmo docente atuando em várias instituições, vários cursos, tá? Para cada atuação do docente nessa IES, e nessa IES, eu tenho o que eu chamo de função docente. Alguns conceitos para que a gente entenda a apresentação do colega posteriormente. O que é matrícula a partir do censo 2009, onde eu individualizo, tá? É o somatório dos vínculos de aluno igual a cursando e a formado, tá? O que são ingressantes para mim é o somatório de vínculos de alunos que possuem um ano de ingresso igual, no caso, a 2010, que é o ano de referência dos resultados que a gente vai ver posteriormente. O que são concluintes são somatórios de vínculo igual a formado, tá? E o que são inscritos? Bem, inscritos, como eu disse para vocês, são agregados, tá? Eu não tenho como dizer todo mundo que se inscreveu naquela instituição. Eu só pergunto para a instituição, de fato, quem ingressou, quem entrou, quem está ali cursando, enfim. Então, aqui é um número que a instituição fornece de pessoas que fizeram um processo seletivo para aquele curso. Tá? O docente, como eu disse para vocês, docente é um indivíduo, tá? Como é que um indivíduo atua na instituição? Eu pergunto, olha, esse docente, ele atua no ensino, seja na graduação ou na pós-graduação escrito, tá? Na pesquisa, na extensão, no planejamento, na avaliação, então esse docente, ele pode ter várias atuações. E uma delas é o ensino, no qual eu tenho condição de saber, ah, tudo bem, é um ensino de graduação, então eu vou lá e pergunto quais são os cursos. que eu considero um docente na instituição? É aquele indivíduo que esteve ao menos 16 dias na IES. No ano de referência. Tá? Função docente. É o semelhante, né? É o semelhante à atuação que esse docente tem na instituição. É o vínculo que ele possui com a IES. E o que é o regime de trabalho? Regime de trabalho é um atributo desse vínculo que ele tem com a IES, que pode ser tempo integral com DE, dedicação exclusiva, tempo integral sem DE, tempo parcial, horista, tá? E é uma informação que está lá disponível para cada IES. Bem, é isso. Vou passar a palavra ao Renan, que vai apresentar os resultados do censo, que foram divulgados no último dia 7, e que agora a gente trouxe um outro olhar específico para o público. Obrigada.